Este é o seu programa Pausa Dramática. Cultura pop como você nunca ouviu. Cinema, música, literatura, comportamento e dicas culturais da cidade. Apresentação, Flávio Jaime. Todas as segundas, a partir das 13 horas, aqui na Rádio Cultura.
De volta com o nosso Pausa Dramática aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no @pausadramatica, e acessar nosso podcast no Spotify. Hoje a gente está com um programa especial relembrando os anos 80. E agora vamos falar um pouquinho da moda da época. Você usava ombreiras, Renato? Ou mullets?
Não, eu era muito criança para isso ainda. Mas usei pochete.
Nossa, eu adorava usar pochete. Eu ia para a escola de pochete. Eu lembro que uma vez ganhei uma de flanela da Mormai. Eu tinha um mini gravador e carregava pra cima e pra baixo dentro da pochete. Um dia fui ao banheiro, a pochete estava aberta e o gravador caiu na privada. Nunca mais funcionou. Mas acho que isso já era nos anos 90, hein? Na época do grunge, do skate.
Influências do Nirvana.
É, acho que sim. Mas eu não ouvia Nirvana e nem andava de skate.
E esse gravador é um Walkman ou o meu primeiro gradiente?
Não, meu primeiro gradiente não cabia numa pochete, né? Eu nunca tive um também. Era um gravador que tinha umas mini fitas cassete, eu nem sei por que eu tinha aquilo. Mas eu tive um Walkman, sim, quando era criança.
Ah, eu também. Gravava música do rádio nas fitas cassete pra ouvir no Walkman. Você pedia música no rádio, Flávio?
Muito! Ficava um tempão tentando a ligação, daí pedia a música no ar. Minha mãe reclamava que eu ficava ocupando o telefone e que a conta viria alta. Eu dizia que só era cobrado quando atendesse, que as tentativas não eram cobradas na conta. Até hoje não sei se isso é verdade ou não.
E você usava ombreira?
Não, também era criança demais. Mas morria de vontade de ter um leque igual ao do Locomia.
A gente falou do meu primeiro gradiente. Tinham vários brinquedos que marcaram naquela época também, não é? Boca Rica, Gênios, o Yo-Yo da Coca-Cola, Terrorama, Atari, Playmobil.
Tinha o G.I. Joe, que naquela época ainda se chamava Comandos em Ação. E era tipo Barbie pra meninos. Tinha o carro do G.I. Joe, o forte do G.I. Joe, o caminhão do G.I. Joe. Você lembra do Lango Lango? Era uma espécie de marionete que dava soquinhos. E você controlava tipo um fantoche. E fazia competição de soco com os outros Lango Lango.
Ah, lembro sim. Eu sempre quis ter um. Mas o que eu mais gostava era o Pogobol, que inclusive foi relançado, sabia?
Sim, o Pogobol era o máximo. Lembra do Cilada? Aquele joguinho que você tinha que ficar encaixando as peças numa forma, num negócio verde. Acho que eu até hoje tenho um em casa.
Nossa, tinha muita coisa, né? Tinha os ursinhos carinhosos, os cachorrinhos Sniff Sniff, o macaco Murphy, que você apertava a barriga e a boca abria fazendo um barulho tipo um arroto.
Sim, eu tinha toda a família do Murphy do Sniff Sniff. Lembro que a mamãe do Sniff Sniff tinha um velcro na barriga e você tirava os filhotinhos de dentro dela. Pensando agora é meio assustador, né?
É, mas falando em assustador, hoje não tem notícia bizarra. Mas não é por isso que não vamos falar de bizarrice. Os brinquedos dos anos 80 tinham até quase todos uma lenda envolvida.
Existia um boato que, por causa de uma magia negra, quem abrisse a barriga do boneco do Fofão encontrava uma faca. A história tomava contornos de realidade quando, apalpando a barriga, você realmente sentia uma coisa pontuda lá dentro. Pra piorar, a roupa do Fofão era igual a do Chuck, do filme Brinquedo Assassino. Na verdade, a tal da faca era só a estrutura que fazia com que o boneco ficasse em pé.
Existia uma lenda também que dizia que a boneca da Xuxa era assassina. E que na calada da noite a boneca arranhava as crianças até a morte. Era sempre a tia da amiga da vizinha, da prima que tinha sido toda arranhada. Ah, falando em Xuxa, lembra que diziam que se você tocasse os discos dela ao contrário, ela estava adorando o diabo?
Lembro sim, mas olha, tem uma dessas lendas dos anos 80 que me dá medo até hoje.
Ah, você não vai falar disso, vai?
Pô, faz parte, né? Se eu conseguir falar até o final.
É sério, gente, é uma das histórias mais assustadoras dos anos 80.
Era uma vez um pintor chamado Giovanni Bragolin. Ele morava na Itália e gostava muito de pintar quadros de crianças chorando.
Nossa, tô me sentindo naquelas histórias de terror em volta da fogueira.
Você lembra desses quadros?
Sim, todo mundo tinha um em casa, não é mesmo?
Voltando para a história. Diz a lenda que uma vez um jornal britânico publicou uma matéria sobre um incêndio em uma casa, onde somente um desses quadros de Bragolin tinha ficado intacto. Daí em diante, começaram a surgir histórias de casas que pegavam fogo e o quadro sobrevivia.
Pior ainda, falavam que cada casa que tinha um quadro desses misteriosamente pegava fogo e só o quadro sobrava.
Sim, mas a coisa não para por aí. Dizem que para ter sucesso, Bragolin tinha vendido a sua alma pro diabo e que por isso todo mundo comprava os seus quadros.
Sério, os quadros eram bizarros. Por que as pessoas compravam aquilo, será, hein?
Eu me lembro de uma vez que eu fui pra casa dos meus tios em Florianópolis e dormia tipo numa coisa meio um porão. Essa vez, quando eu fui dormir, tinha um desses quadros. Aquele do menino encostado na parede no chão. Aí uma prima minha me contou essa tal dessa história. Imagine se eu consegui dormir.
Nossa, que prima legal, hein? Mas ainda tinha uma coisa mais sobre esses quadros, não tinha?
Sim, como se precisasse. Diziam ainda que os quadros tinham mensagens subliminares, de que as crianças estavam mortas. Esse medonho desse quadro do menino tem até demonstração na internet de como a manga da camisa é na verdade um monstro engolindo a cabeça da criança.
Ah, e tinham outros quadros, não tinham? Um que dá pra ver o monstro atrás da menina, outro que parece que tem uma mão estrangulando a criança.
Sim, eram obras lindas pra se ter na sala, só que ao contrário.
Lá no nosso site tem uma postagem sobre os quadros do Bragolin. E só, é só acessar o pausadramatica.com.br, gente. Olha, Flávio, essa conversa ficou muito tensa de repente. Vamos aliviar um pouco o clima?
Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. É quem te bate, que bate com emoção. Te abraço, te volto, te estrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão.
Eu dancei muita lambada nas festas de família.
Até o Trem da Alegria tinha lambada no disco. Tinha a roupa de dançar e tudo mais, né?
Pois é. E essa música que a gente ouviu era tema da novela Rainha da Sucata, lembra? Com a Regina Duarte.
Tinha mais gente que cantava lambada. Lembra do Beto Barbosa, Luiz Caldas, Grupo Kaoma, que cantava Chorando Se Foi, que uns anos atrás a Jennifer Lopes gravou em inglês com o Pitbull.
Pois é, a lambada reinava na época. Tinha até campeonato de lambada na televisão.
Ô Flávio, e hoje não vai ter dica literária?
Mas é claro que vai. Ou você não se lembra do que a gente lia nos anos 80?
Ah, claro. A famosa coleção Vagalume.
Sim, foi graças a ela que eu cresci amando ler e hoje até já escrevi livro. Eu adorava os de detetive. Mistério de 5 Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio, Escaravelho do Diabo, Rapto do Menino de Ouro. Foi por causa deles que depois eu passei para Agatha Christie. E por causa de tudo isso, que quando eu era criança, eu dizia que queria ser detetive, ou mordomo, ou mensageiro de hotel, que era a profissão do rapaz que descobria tudo em Um Mistério dos 5 Estrelas e Um Cadáver Ouve Rádio, que se passava no mesmo hotel.
Nossa, gente, a coleção Vagalume foi responsável pelas histórias de infância de muita gente. Lembro que tinha até Éramos 6, que depois virou novela do SBT e que reprisam até hoje. Muita coisa aconteceu na década de 80. Quer ver só? Em 82, Michael Jackson lançou o disco Thriller, que até hoje é o álbum mais vendido de todos os tempos. Em 81, o SBT entrava no ar e em 84, exibia o primeiro episódio de Chaves.
Em 80, Stanley Kubrick lançou O Iluminado. Em 82, estreou ET nos cinemas. Em 80 também, Humberto Eco lançou o livro O Nome da Rosa. Em 89, caiu o Muro de Berlim.
Nossa, que saudade dessa época. Nossa infância foi divertida, não foi?
Foi. A gente jogava bets na rua, andava de carrinho de rolimã. Me lembro que assistia os desenhos que eu mais gostava antes do almoço e ia pra escola de tarde.
É muito diferente de hoje em dia, que as crianças já nascem com o celular na mão. A gente só descobriu internet e computador depois de adulto.
Eu fui saber o que era internet na faculdade. Mas sabe, eu não gosto desse papo de a gente que era feliz ou as crianças de hoje não sabem brincar. Acho que cada geração tem o seu jeito e suas características.
É, concordo com você, Flávio. A gente cresceu de maneira diferente deles, nem pior nem melhor. Na minha opinião, só diferente.
Bem isso. Mas acho que chega por hoje, que a gente já tá ficando nostálgico e filosófico demais.
Mas espera aí, a gente não pode terminar o programa sem falar de um dos maiores ícones dos anos 80 no mundo.
Sim, ela está aí até hoje e não é considerada rainha por acaso.
Pois é. E, em 1982, Madonna lançou seu primeiro single, Everybody. Desde então, não saiu mais de cena. Fez filme e já lançou 13 discos de estúdio, além de diversas coletâneas e discos ao vivo.
Nos anos 80, fez Procura-se Susan desesperadamente, Quem é essa garota? E Surpresa em Xangai nos cinemas. Muitos de seus maiores hits são dessa época.
E é com um deles que a gente se despede hoje. Muito obrigado pela audiência. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa viagem aos anos 80.
E já sabem, nosso programa está sempre disponível no Spotify em versão podcast e a playlist com as músicas tocadas também está por lá. Para saber mais, é só acessar o nosso site, pausadramática.com.br, e seguir a gente no Instagram, no @pausadramática. Hoje, a gente fica por aqui e deixa vocês com Holiday. Até segunda que vem.
Até mais, gente!
Este é o seu programa Pausa Dramática. Cultura pop como você nunca ouviu. Cinema, música, literatura, comportamento e dicas culturais da cidade. Apresentação, Flávio Jaime.